Bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E eu vou falar para vocês que hoje tem bastante notícia, viu? Vou tentar ser bem sucinta aqui, só para você começar o dia bem informado. Para começar, tem a treta que tá rolando do Elon Musk, do X, do Twitter aqui no Brasil, que vocês devem ter acompanhado. Eu vou tentar resumir essa ópera para vocês. Tem também a chegada do primeiro... A chegada não, né? O retorno da Oppo aqui pro Brasil sendo confirmada. Novos celulares de até R$1.000 sendo lançados no país. Lembra do Johnny Ive, da Apple, responsável pelo design? Pois bem, se juntou à OpenAI para lançar um dispositivo novo. Tem também uma playlist do Spotify que está sendo criada por inteligência artificial e muito mais notícias. Então pega seu cafezinho, se ajeita aí na sua cadeira e bora girar. E no último final de semana, o Elon Musk fez uma série de tweets aí contra o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. E essa história se desenrolou realmente até segunda-feira, até o comecinho da segunda-feira e até o fechamento dessa edição é o que eu vou trazer para vocês, tá? Se aconteceu algo depois disso, não estamos no controle, pois Elon Musk é imparável, como vocês sabem. Mas retomando aqui uma linha do tempo do que rolou, o Elon Musk pediu até a renúncia ou o impeachment do magistrado, alegando aí que as exigências do Alexandre de Moraes para a plataforma, para o Twitter aqui no Brasil, violavam a legislação do país. Bom, no sábado, né, no dia 6 de abril, ele anunciou que ia liberar as contas da rede social do Twitter que tinham sido bloqueadas por decisões judiciais emitidas aí pelo ministro. Ele disse que as multas pesadas que iam ser aplicadas aí no Twitter iam afetar todo o funcionamento da rede social aqui no país, inclusive fazendo ela perder receita. E por esse motivo, o dono também da Tesla, né, que é o Elon Musk, ameaçou fechar o escritório do X por aqui. Abre aspas. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Fecha aspas. Esse foi apenas um dos tweets polêmicos aí do Elon Musk ao longo do final de semana. E aí, depois de falar muita coisa aí na rede social, quando chegou na noite do domingo, dia 7 de abril, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o Elon Musk. E ele disse aí, acrescentou que se a plataforma não respeitar as medidas judiciais, que é te deixar as contas devidamente bloqueadas conforme foi emitida a decisão, uma multa diária de R$100.000 ia ser aplicada por cada perfil desbloqueado ilegalmente, por assim dizer, pelo Elon Musk. Ainda nessa decisão, Moraes também pediu a inclusão do executivo como investigado em um inquérito que já existe, que é o das milícias digitais. Como eu disse para vocês, esse resumo que eu tô trazendo é até o fechamento da nossa edição, até a gente terminar a gravação do programa de hoje, porque pode ser que ainda role mais água debaixo dessa ponte. E esse foi um resumo bem simplificado do que rolou. Mas basicamente é isso. Elon Musk, Alexandre de Moraes mandou bloquear uma série de contas, dizendo que cada uma tinha sua motivação, enfim, né, de várias contas, inclusive de influencers famosos aí. E aí agora o Elon Musk disse que vai mandar desbloquear geral, que isso está afetando a liberdade de expressão, enfim. É uma confusão danada que está rolando e claro que isso pode acabar até com a suspensão do X do Twitter aqui no Brasil, dependendo de como isso vai se desenrolar. Alguns rumores, algumas fontes tinham dito durante o final de semana de que as operadoras aqui do país já estavam a postos para cortar, tropeçar ali no cabo, caso o Alexandre de Moraes decidisse que o Twitter ia ser suspenso. Mas, por enquanto, o que está rolando é essas decisões que eu passei para vocês. Mas vamos seguir acompanhando essa novela toda, né? E a Oppo vai mesmo voltar aqui para o Brasil. Já faz algum tempo que a gente está falando sobre isso, mas agora a própria empresa divulgou aí nas suas redes sociais que vai lançar em breve, sem data definida, um novo smartphone aqui no Brasil. E apesar da postagem não falar o nome do aparelho, uma pesquisa rápida, né, pelo design, já dá pra gente saber que vai ser o Oppo A79, um modelo ali mais básico que tem alguns destaques, que hoje em dia já virou até comum, né? Que é a presença do 5G, um som estéreo, uma bateria aí mais parruda para segurar um pouco mais ao longo do dia. E a gente sabe que é o tipo de celular que faz sucesso no Brasil. Como eu falei para vocês, a Oppo está voltando. Ela não é novata aqui no mercado brasileiro, tá? Ela estreou aqui em 2022, quando lançou o Reno 7 e o Oppo A77. Depois chegou com modelos como o A57 e o A17. E aí, no final do ano passado, ela falou que voltaria aqui. Então, a gente tá bem curioso pra ver como vai ser a presença da Oppo agora. Porque da última vez que ela veio pra cá, ficou um pouco meio flutuante. A gente tinha alguns contatos com assessoria de imprensa, mas não era nada muito fixo. Então, assim, vamos ver se ela chega com uma estratégia um pouco mais parruda, seguindo exemplos, por exemplo, da Realme, que tá mais firme aqui no Brasil. E agora eu vou trazer um combo de notícias 2 em 1 aqui, tá, gente? Como eu falei pra vocês, o dia tá recheado, então vou tentar simplificar um pouquinho. Temos 2 lançamentos no Brasil nessa segunda-feira. Ontem, né, rolou aqui no Brasil 2 lançamentos de smartphones abaixo dos R$1.000, um celular um pouco mais de entrada. O primeiro deles é o da Infinix, que está sendo comercializado aqui no Brasil por meio da Positivo Tecnologia. Agora ela lançou aqui no país o Infinix Smart 8 Pro, que tem aí 256 GB de armazenamento, tem aí um processador MediaTek Helio G36, tem aí também 4 GB de RAM física, mais 4 GB de RAM virtual, que somam aí 8. A gente sabe que as empresas estão trazendo muito dessa tecnologia de empréstimo de memória de armazenamento para dar uma pimpada ali na RAM, trazendo esse tipo de RAM virtual. Tem uma tela de 6.6 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz, é uma tela HD+, tem uma câmera traseira de 50 megapixels, câmera frontal de 8 megapixels, completa aí o conjunto, uma bateria de 5.000 mAh, enfim, mais um modelo para a gente conseguir dar uma olhada quem tem interesse em modelos abaixo de R$1.000, porque ele chega custando R$999, o mesmo preço do segundo aparelho que chegou ontem aqui no Brasil também, já tinha sido lançado lá fora, anunciado lá fora, que é o Moto G24 Power da Motorola. Ele tá custando aí o mesmo valor desse Infinix que eu falei para vocês. Também tem um sensor traseiro principal de 50 megapixels, acompanhado aí de uma macro de 2 megapixels. O processador aqui também é o MediaTek, mas é o Helio G85, no caso da Motorola. Tem o mesmo esquema de 4 GB de RAM, mais 4 GB de possibilidade de empréstimo ali do armazenamento, que chega aqui com 128 GB. Ele já vem com Android 14 e tem uma bateria um pouquinho maior de 6.000 mAh. E o Turbo Power de 30 watts, o que é uma vantagem aí frente ao Infinix, pelo menos no papel, né? Claro, que chega aí com carregamento de até 10 watts. Então fica aí 2 opções de novos celulares abaixo da casa dos R$1.000 para quem tiver interesse. E teve mais lançamento no Brasil. Sim, depois da gente ter anunciado que ele já tinha passado pela Anatel, tava tudo certo para ser vendido aqui, Legion Go da Lenovo está entre nós oficialmente. Ele chegou aqui depois de muita especulação, né? Agora temos o preço oficial, R$6.299,99 no site da própria Lenovo. Lá mesmo eles já indicam que o estoque tá limitado, ou seja, quem quiser tem que correr para garantir o seu. Ele chega aí com aquele processador da AMD, o Ryzen Z1 Extreme, tem o Windows 11, tem uma placa gráfica da AMD também, tem 16 GB de RAM, 512 de armazenamento, mas não vou me estender muito. Quem quiser conhecer um pouco mais do Lenovo Legion Go, pode dar um pulinho lá no YouTube do Loop Infinito, que a gente tem uma série de vídeos falando sobre ele por lá, beleza? Seguindo aí as novidades da semana, agora a gente vai falar de fintech, porque o Nubank, mais especificamente o Nubank Ultravioleta, que é o serviço deles voltado para a galera que tem mais grana ali, né? Que tem rende um pouquinho mais dinheiro ali na conta deles. Enfim, Nubank Ultravioleta anunciou a conta global para os seus clientes em parceria aí com a plataforma da Wise. Essa conta global do Nubank Ultravioleta vai permitir aos usuários realizar conversões de saldo em real para dólar e euro de maneira instantânea diretamente pelo aplicativo do Nubank, que a gente sabe que é aí uma das grandes vantagens, essa agilidade, uma vantagem e uma desvantagem também, dependendo do que acontecer com você, né? Para você conseguir resolver tudo pelo aplicativo. De acordo com eles, a tarifa de conversão vai ser de 0,9% e o IOF de 1,1%. O cartão de débito associado aí à conta global tem cobertura em mais de 200 países e territórios E clientes ultravioleta não possuem taxa de emissão do cartão, abertura ou manutenção dessa conta global. Quem for usuário também desse serviço também vai poder realizar 2 saques gratuitos em moeda estrangeira por mês, sem limitação de valor, em caixas eletrônicos ao redor do mundo. E também tem uma outra vantagem aí, é que os clientes da conta global vão contar com 10 GB de internet válidos por 30 dias em mais de 40 países, usando aí um eSIM, um chip virtual que vai poder ser ativado uma vez por ano. Bom, a partir do dia 8 de abril, desde ontem, clientes ultravioleta já podem se inscrever para participar desse serviço assim que ele for lançado na seção do aplicativo chamado Benefícios Ultravioleta. Outra novidade lançada na segunda-feira foi o Google anunciando aí a sua nova rede Encontre Meu Dispositivo. Isso já tinha sido especulado e até confirmado, de certa forma, pelo próprio Google na semana passada, mas agora está liberado. Infelizmente, não está liberado no Brasil, viu, galera? Por enquanto, só no Canadá e nos Estados Unidos. O Google não informou quando vai liberar esse serviço para o resto do mundo, mas a gente sabe que ele faz isso gradualmente. Basicamente, esse serviço é muito similar com o Find My da Apple, sabe? Que você consegue buscar o seu celular mesmo quando ele está offline. No caso desse serviço para o Android, também vai ser possível encontrar os celulares quando eles estiverem offline, mas quando eles estiverem desligados, que é como acontece no iPhone, por exemplo, por enquanto só vai estar disponível para o Pixel 8 e para o 8 Pro, por conta do hardware. Então, quando ele estiver zerado de bateria ou completamente desligado por outro motivo, só vai funcionar, por enquanto, nos Pixels. Mas, quando ele estiver offline, sem conexão com a internet, vai funcionar em outros dispositivos Android. Aguardamos a chegada disso aqui no Brasil, pois sempre muito bom ter esse tipo de recurso de segurança, né? Quando a gente fala sobre Brasil. Claro que você pode usar só para encontrar perdido dentro da sua casa, mas, enfim, muito bom ter esse tipo de recurso. Aguardamos aqui no Brasil, hein, senhor Google? Saindo de Google para Apple, lembra do Jony Ive, que é um designer que foi muito famoso por criar aí aquela carinha que a gente conhece dos iPhones mais recentes, enfim, trabalhou muitos anos na Apple, saiu de lá em meados de 2019, mas continuou fazendo algumas parcerias de consultoria lá para eles de design? Pois muito que bem, Jony Ive fez uma parceria agora com a OpenAI. Sim, eles estão em busca de financiamento para lançar um dispositivo de inteligência artificial pessoal. Inclusive, ele se aliou aí ao Sam Altman, né, que é o grande nome por trás da OpenAI, se envolveu aí em algumas polêmicas recentemente por conta da empresa. O Altman é um grande investidor do HumanAI PIN, sabe aquele PIN que as pessoas colocavam, que tem inteligência artificial, deu o que falar quando saiu lá fora, depois abafou-se o caso, ninguém tá falando mais sobre ele, mas enfim. O que a gente sabe é que o Jony Ive tá aí pretendendo levantar até 1 bilhão em financiamento, então vem aí mais um produto muito caro, com toda certeza. Falando de inteligência artificial, agora é o Spotify que está entrando de cabeça aí nessa onda. A empresa, né, a plataforma de streaming de áudio, anunciou para usuários de dispositivos Android e iOS no Reino Unido e na Austrália a opção de criar uma nova playlist com inteligência artificial só digitando um prompt de comando. Isso ainda não está disponível, infelizmente, aqui para a gente no Brasil, como eu disse para você, para vocês, só nesses 2 países. Mas, basicamente, quando você digita ali um texto, faz um prompt de comando, ele vai te dar uma playlist de até 30 músicas. E aí você pode usar uma série de recursos para poder alimentar esse prompt, né? Como o próprio Spotify diz, você pode fazer referência a lugares, animais, atividades, personagens de filme, cores e até emojis. Ou seja, você pode digitar lá, quero uma playlist para me sentir como um personagem de um filme de comédia romântica dos anos 2000. E aí ele vai trazer uma playlist para você. Acho bem legal, bem curioso, ansiosa para testar, esperando chegar por aqui também. E aqui uma dica rápida, hein, galera? Essa semana tá rolando lá na Amazon uma série de descontos, porque a própria Amazon anunciou que o uso da Alexa com dispositivos de casa inteligente cresceu 50% no Brasil em 2023. Ou seja, de acordo com a própria Amazon, os clientes brasileiros usaram Alexa para ações de casa inteligente mais de 2 bilhões de vezes ao longo do ano, o que deu aí esse crescimento de mais de 50%. Aproveitando aí essa onda, essa divulgação desses dados, a empresa está fazendo essa série de promoções voltadas para a casa inteligente e dispositivos da Alexa lá no site deles. Então, quem quiser comprar uma Alexa ou alguma coisa de casa conectada, vale dar um pulinho lá. Fica a dica, vou deixar o link para vocês aqui. Ufa, hoje falei que tinha bastante coisa, hein? Tô tentando correr para a gente fechar esse programa rápido, mas deixo aqui Essa é a penúltima notícia, juro pra vocês, tá, gente? Bem rapidinha. Pra quem gosta de filme, a 24 divulgou o trailer de Maxine, que é o terceiro filme pra fechar aí a trilogia, que inclui X, A Marca da Morte, Purr, que fez um grande sucesso, e agora fecha com Maxine. Pra quem não lembra, é o filme da atriz britânica Mia Gotti, neta da brasileira Maria Gladys. Vai ter mais um filme chegando por aí e a expectativa tá bem alta, porque a gente sabe que os anteriores fizeram muito sucesso. A previsão de estreia é para o dia 16 de setembro no cinema dos Estados Unidos. Acabou, galera! Só queria fechar aqui, ó, para quem tá assistindo a gente no YouTube, lembrando que a gente tem sim um canal do Giro no YouTube. Se você tá ouvindo só a gente nas plataformas de áudio e quiser ver algumas imagens dessas notícias, é só se inscrever lá no canal Giro do Loop. Mas ontem rolou o eclipse total solar, né? Ontem o dia virou noite por 4 minutos nos Estados Unidos, uma parte do México e do Canadá, e teve uma transmissão muito bacana do Sacani lá no Space Today, e eu gostaria de deixar com vocês como foi a reação dele durante esse eclipse total solar. E também teve o Marcus Brownlee, que tirou foto, se arriscou, foi ousado, contrariou aí a NASA e tirou foto com o Galaxy S24 Ultra e postou lá no Twitter. Mas pra fechar, deixo vocês com a reação do Sacani durante o eclipse total. Um beijo, tenham um ótimo dia e a gente se vê ou se fala amanhã. Tchau, tchau.
Olha! Olha isso! Olha isso! Cara, é sensacional! Eclipse total do Sol! Olha a coroa! Olha a coroa! Olha isso, totalidade! Olha que coisa linda, gente! Olha que imagem, cara! Olha que coisa linda! Isso é lindo demais, cara! Isso é lindo, é a coisa mais linda da natureza! Não tem, cara! Não tem! Não tem nada mais lindo que isso, cara! Não tem nada mais lindo que isso!